Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Justiça de Foz do Iguaçu converteu as prisões temporárias em preventivas relativas às pessoas detidas na Operação Hammer-On. Confira com a Lula Dias.
A Justiça Federal em Foz do Iguaçu converteu as prisões de 5 suspeitos investigados na Operação Hammer On de temporárias para preventivas, que é quando o suspeito aguarda o fim do processo em regime fechado. Outros 9 presos temporários ganharam liberdade. A ação deflagrada no último dia 15 investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas, que é quando se manda dinheiro para o exterior sem declarar o imposto de renda, envolvendo o tráfico de drogas e o contrabando de mercadorias entre o Brasil e o Paraguai. Entre os presos estão doleiros, empresários e donos de casas de câmbio. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou ilegalmente cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais entre 2012 e 2016. Os mandados foram cumpridos no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo, Minas Gerais e em Santa Catarina. No total, 19 pessoas foram presas. Durante a ação, os agentes recolheram documentos, apreenderam 900 mil reais em dinheiro e 12 carros de luxo. Lola Dias para o Paraná de hoje.
A venda de amianto foi proibida onde existem leis contra a comercialização deste mineral. A decisão foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Confira com o Vitor Ribeiro.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Federal de 1995 que permite o uso do amianto do tipo crisotila. O mineral é usado na fabricação de telhas e caixas d'água. O debate sobre a permissão ou a proibição do produto está no Supremo há 13 anos. Nessa quinta-feira, o julgamento teve duas partes. Na primeira, 5 ministros votaram para derrubar e 4 a favor de manter a lei federal. Seriam necessários 6 votos para que a norma fosse considerada inconstitucional e, por isso, o uso de amianto ainda ficou permitido. Mas na segunda parte do julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram uma lei estadual de São Paulo que proibiu a extração e a venda do produto. Foram 8-2. Com a decisão, o amianto fica proibido nos estados onde já existem leis contra o mineral, mas permitido onde não existe lei específica. A corte ainda vai decidir se a proibição do amianto valerá para todo o país. O impasse só será resolvido após novos julgamentos sobre o assunto, que ainda não tem data marcada. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Como você viu, a regra está valendo, a proibição do amianto está valendo para os estados onde já existem leis que estabelecem essa proibição. Aqui no Paraná ainda não existe uma lei que estabeleça isso. No ano passado, uma proposta que bania o amianto no estado foi considerada inconstitucional e não foi sequer votada no plenário. Ela caiu por 6-5 na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Mas a Câmara Municipal de Curitiba aprovou um projeto de lei que levou 3 anos para entrar em vigor, entrou em vigor no ano de 2015 e proíbe a comercialização de amianto na capital do estado. Mas no resto do estado não existe uma lei que estabeleça essa proibição. Agora é hora da coluna do educador Marcos Meyer.
Eu vi acontecendo. Eu vou contar para vocês, no total, 10 fatos reais que me fizeram refletir a respeito de educação de filhos. Cada vez eu conto um fato. Hoje é o último deles. Hoje eu vou contar o Eu Vi Acontecendo, número 10. Minha vovó é massa. A menina de 5 anos estava chacoalhando na balança e gritava: "Vem me balançar, vó!" Aí a vó ia, devagar, com muito cuidado, andando sobre a areia solta e sem reclamar: "Calma, Juliana! Já estou chegando." Cada vez mais os avós estão criando os seus netos. Nos pais, ausentes o dia todo em seus empregos, só chegam à noite quando a menina já está limpa, cheirosa, alimentada e cansada. A interação de maior intensidade e qualidade se dá com a vovó. E para a Juliana, uma menininha de 5 anos, é seu maior presente. Eu tenho algumas orientações que podem ajudar você. Se a vovó passa horas com seus netos todos os dias, então deve colocar regras e fazer com que as crianças sigam essas regras. Aquela história de "vovó só estraga" não se aplica nesses casos. Quando a netinha ou netinho só a encontra no fim de semana, então não tem nenhuma responsabilidade, nem ela tem a incumbência de estabelecer os limites ou de fazer as crianças aprenderem as regras básicas de educação, pois esse papel é dos pais. E nesse caso, a vovó pode sim estragar, desde que o paparico não seja exagerado, claro. Número 2. Se vocês precisam da ajuda dos avós durante a semana, então não explorem essa mão de obra barata no sábado ou domingo. Os avós precisam de descanso e já fazem um grande favor de cuidar dos pimpolhos nos outros dias. Em terceiro lugar, respeitem os avós. Sim, essa deve ser uma ordem clara e explícita para a criançada. Nada de desobedecer, gritar ou dar trabalho extra. Os avós são muito preciosos para os netinhos e a interação com eles é muito saudável para as crianças, quando os limites são previamente traçados pelos pais. E em quarto, muitos pais reclamam que os avós não levam a sério princípios de alimentação saudável, tempo de uso de videogame ou de outros aparelhos tecnológicos. A criançada aproveita da falta de autoridade dos avós. Nesse caso, é fundamental conversar com os avós, estabelecendo regras que devem ser levadas a sério. Tanto as crianças devem saber quais são os limites, quanto os avós precisam saber o que podem e o que devem fazer no caso de desobediência. Obviamente, isso deve acontecer nos casos em que as crianças permanecem sob os cuidados dos avós mais de uma vez por semana. Porque vale aquilo, se for só no final de semana, só de vez em quando, aí os avós não têm responsabilidade nenhuma de educar ninguém. Então, por fim, mostre na prática o respeito e carinho que você tem pelos seus pais. Para uma criança, é fundamental que ela veja os avós serem bem tratados por você. E no futuro, elas também irão lhe respeitar, pois aprenderam desde criança. Me mande sua pergunta, marcosmeyer.com.br.
Você confere agora a agenda de eventos para o final de semana em todo o Paraná com a Camila de Oliveira.
No centro-oeste do Paraná, a 10ª edição do Festival de Circo de Campo Mourão segue até sábado. A entrada é de graça, mas os ingressos para os espetáculos em locais fechados devem ser retirados na Estação da Luz, Casa da Cultura ou Escola de Circo. Nesta sexta, o Circo Ático se apresenta no Teatro Municipal às 8 horas da noite. Já no domingo, tem o espetáculo 2 em 1 na Praça São José e o Discos Tributo aos 80 também no Teatro Municipal. Na região oeste, Maripá recebe a 19ª Festa das Orquídeas e do Peixe. O evento conta com várias atrações, como exposição de produtos regionais, refeições à base de peixe e exposição e venda de orquídeas. Também vai ter baile da melhor idade e rodeio do bagre ensaboado. No sábado, a dupla Zezé de Camargo e Luciano faz show no Centro Municipal de Eventos. A entrada é de graça. Em Curitiba, a Feira de Móveis e Decoração deve reunir mais de 25 mil visitantes neste fim de semana. Participam cerca de 60 expositores que oferecem vários tipos de produtos e serviços, como móveis prontos e planejados e artigos de decoração e paisagismo. O evento acontece em conjunto com a Feira de Imóveis, que também reúne representantes de grandes empresas do setor. Além disso, ela tem área de recreação e food trucks. As duas feiras estão na Expo Renault, no Parque Barigui, e a entrada é franca. Em Maringá, a 20ª edição da Expo Flor acontece durante todo o fim de semana. Mais de 200 espécies de plantas e flores vão ser colocadas à venda. As mudas são de produtores das regiões de Olambra e Uniflor. A expectativa é que o evento movimente mais de R$350 mil. Além disso, a Expo Flor vai arrecadar recursos para a Associação Maringaense dos Autistas e para o albergue Santa Luzia Marilac. O encontro é no Centro de Convivência Renato Celidônio, das 9 da manhã às 9 da noite. No norte do estado, a 49ª edição do Festival Internacional de Teatro de Londrina também acaba neste fim de semana. A Filo é o festival de teatro mais antigo da América Latina. No sábado, um grupo francês de palhaços músicos faz um concerto no Teatro Ouro Verde às 8h30 da noite. O encerramento é no domingo, com o espetáculo Buraco da Lacraia Opera House às 11 da noite no Bar Valentino. A programação completa está no site www.filo.art.br. Repórter Camila de Oliveira.
E E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017. Última sexta-feira do mês, é mais um mês que vai embora. Muito obrigado pela sua companhia. Reúna a família, os amigos, se divirta bastante, aproveite muito bem o seu final de semana. Vale a velha máxima, não misture álcool e direção e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, até lá, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.